Que o Senhor vos abençoe. Estamos felizes por estarmos aqui essa noite. Há muitas pessoas aqui, algumas precisam ficar de pé. Tivemos 3 cultos nesse dia. E se alguém ouvir essa gravação, talvez queira ouvir também a da noite passada. É o estado atual do meu ministério que o Senhor me deu. E especialmente os pregadores deveriam ouvir isso antes que as pessoas e as congregações ouçam. Bem, hoje já falamos sobre o tema a contagem regressiva. A congregação está pronta para ser levada. E agora queremos falar sobre o tema em sua presença. Como agradecemos a Deus por termos o privilégio de entrar em sua presença. Antes, desejo que leiam comigo do profeta Isaías, capítulo 6. Todos nós conhecemos o texto e sabemos que Isaías foi um dos profetas principais, um dos grandes profetas da sua época. Ele terminou sua vida sendo cortado em pedaços e deu seu testemunho e foi carregado pelo poder de Deus. Isaías, capítulo 6, começando com o 5º versículo. Então exclamei, ai de mim. Talvez eu deva começar com o primeiro versículo. Desculpem, por favor. Talvez devêssemos ler a partir do versículo 1 até mais ou menos o versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu penso que essa é uma das passagens mais impressionantes das Escrituras. Na presença de Deus, as pessoas se reconhecem como pecadoras. Podemos nos sentir muito bem quando estamos aqui e lá e pensamos que somos boas pessoas, mas quando chegamos à presença de Deus, vemos como pequenos somos. Há pouco tempo, eu estava com um dos meus amigos que levei a Cristo, Burst Call, lá em New Hampshire, um dos meus amigos que caçava comigo, e fomos lá para ver as cachoeiras. É uma coisa tremenda. Tivemos que sair da estrada e vimos a água azul esverdeada saindo e descendo pelas rochas. E ele disse, oh, Billy, Aqui um homem deve se sentir muito pequeno e apontou com o dedo cerca de meio centímetro. E pensou, aqui ele viu a criação de Deus e se sentiu tão pequeno. E o homem que escreveu, quão grande és tu, quão grande és tu. Ou se alguém olha para as estrelas, e uma vez foi quando o irmão Fred e o irmão Woods e o irmão McHenry estavam lá no Arizona, estávamos tentando dizer que distância uma estrela está perto está da outra e a distância que estão de nós. E pensamos como elas devem estar próximas uma da outra. Então tivemos que dizer que talvez as estrelas talvez estejam mais distantes umas das outras do que nós delas. E então percebemos o quanto somos pequenos e reconhecemos quão grande Ele é. E mesmo assim podemos entrar em Sua presença. Bem, sempre houve um efeito, teve um efeito para as pessoas quando chegaram à presença de Deus. Eu vi no meu ministério o tempo, quando vocês veem que a presença de Deus desce no lugar, assim que uma pessoa reconhece e a sua vida é revelada e seu pecado então é denunciado e os seus atos imorais são revelados, que santo temor vem sobre eles. Alguns desmaiaram, outros caíram, outros correram para o altar e imploraram por misericórdia a Ele antes que chegasse a sua vez. Há algo no entrar na presença de Deus. Isso causa que coisas aconteçam. Já vi pessoas serem trazidas em camas, barras, de repente. Eu penso agora no México, quando a mãe espanhola lá, ou mãe mexicana, trouxe o seu filho que havia morrido. Muitos milhares viram a criança ser trazida à vida, talvez 50 ou 70 mil pessoas que estavam reunidas lá, e viram essa criança ser trazida à vida. Muitos desmaiaram, outros levantaram as mãos e agradeceram a Deus. Eles perceberam, um homem não pode fazer isso. Eles estavam reconhecendo isso na presença de Deus, que é o único capaz de fazer essas coisas. Eu já vi homens vindo falar, já foi dito de Charles Finney, um homem muito pequeno, que não pesava nem mais do que 110 libras, mas tinha uma poderosa maneira de falar. Um dia, ele testou a acústica de um prédio, e naquela época não se tinha ainda altos sistema de som para o púlpito, e justamente ele estava em cima lá no púlpito, quando um homem fazia os concertos lá, e quando viu que as pessoas entravam, ele ficou bem quieto lá em cima, na galeria, e antes do reavivamento, ele foi lá para testar o salão e ver a acústica e como a voz se ouvia. E ele subiu ao pódio e gritou, arrependa-se ou pereça. E o homem ficou tão impressionado que ele caiu lá da galeria no chão e gritou. Sim. Ele, naquela época ele pregou de forma tão poderosa em Boston, porque nenhuma igreja podia comportar as suas reuniões. Ele falou com tanta força e descreveu o inferno de tal forma que as pessoas caíram, outras caíram na rua e gritaram na presença de Deus. Ele foi um poderoso pregador. Os pregadores que são capazes de pregar a palavra trazem a presença de Deus sobre a assembleia. Caso contrário, as pessoas não reconhecerão a presença de Deus. Agora, quando o primeiro homem, assim que pecou, ele fez algo errado, e quando deveria entrar na presença de Deus, ele não pôde entrar, ele se escondeu. Ele teve que se esconder e tentou se cobrir com folhas de figueira, porque sabia, na presença de Deus que tudo criou, ele não poderia ser aprovado. Essa foi a reação do primeiro homem após o primeiro pecado. O pecado havia entrado em sua vida. ele tentou se esconder. Naquela época, o pecado ainda não tinha o domínio, a raiz, como tem agora nas pessoas. Ele tinha medo de entrar na presença do seu Criador. Ele não queria vir até que o Senhor o chamasse ou o chamou. Nós podemos voltar e ler de Gênesis 17, o terceiro versículo, quando Abraão, esse patriarca, chegou à presença de Deus e o Senhor falou com ele e se revelou a ele como o Deus Todo-Poderoso. Abraão caiu sobre o seu rosto. Esse grande servo de Deus não conseguiu permanecer de pé na presença de Deus, embora já o tivesse servido fielmente por 25 anos, mas quando Deus entrou na sua presença, ele caiu porque não conseguia ficar na presença de Deus em pé. Em Êxodo 3, vemos que Moisés, o grande servo e profeta de Deus, quando estava lá no deserto, antes de sair, ele nasceu com o propósito destinado desde o ventre da mãe a ser um profeta. Ele tentou, por meio de treinamento, por meio de tudo, ele tentou libertar seu povo, porque ele havia entendido que estava destinado a isso. Mas o treinamento teológico não ajudou nada. Ele era muito ensinado, muito culto, e ensinou, podia até ensinar sabedoria aos egípcios. Ele conhecia tudo de dentro e por fora, ele conhecia a escritura de A até o Z, ele conhecia as promessas que Deus havia feito, mas tudo com sua mente, com a sua compreensão até então. Ele era um grande homem militar, mas um dia, lá no deserto, ele entrou na presença de Deus, tirou os sapatos. Ele sabia que estava pisando em Terra Santa. Ele não conseguia ficar de pé quando entrou na presença de Deus. Ele se prostrou como Abraão, com o rosto em terra, na presença de Deus. Em Gênesis 19:19, quando o povo eleito de Deus havia saído, e nós sabemos por meio de Abraão, Isaac, Jacó e depois os patriarcas, e anos se passaram, mas eles eram homens santos, grandes homens, um povo escolhido, um povo santificado para o Senhor. Eles serviram a Deus durante toda a vida. E um dia Deus disse: reúna Israel, eu falarei com eles. E quando Deus desceu sobre o monte Sinai, e todo o monte estava em fogo, e a fumaça subiu como de uma grande fornalha, e a voz de Deus trovejou. Então o povo disse: deixe Moisés falar, e não Deus, ou teremos que morrer. Os homens na presença de Deus, ou as pessoas, reconhecem que são pecadores. Todos estavam circuncidados de acordo com a lei, guardaram os mandamentos. Mas quando Deus falou e eles estavam em sua presença, eles reconheceram que não podiam ficar lá de pé. Não podiam suportar, algo estava faltando, eles não conseguiam ser aprovados. Sim, eles disseram que Moisés fale e não Deus, porque se Deus continuar falando, nós todos teremos que morrer, que Moisés fale conosco. Está em Lucas 5, 8, quando Pedro, que ele era assim teimoso, um homem de grande influência, e como nós compreendemos hoje, ele tinha uma boa reputação, um pescador bem conhecido de sua época. Quando viu o milagre de Deus que um simples homem fez, assim parecia. Mas ele sabia que deveria ser mais do que um homem que colocou todos aqueles peixes na rede, porque eles haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. Mas então ele ouviu alguém dizer: lance a rede para a direita. Então eles pegaram muitos peixes. E ele reconheceu que ele era um homem pecador e disse: aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quem disse isso? Pedro disse isso na presença do Senhor. E ele pediu ao Senhor: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Eu sou um pecador. Abraão se reconheceu da mesma forma. Adão se reconheceu da mesma forma. Todos os filhos de Deus, Moisés reconheceu da mesma forma. Israel, como nação, como congregação, se reconheceu como errado, como apartai-vos de mim, aparta-te de mim, porque sou um pecador. Ele não tentou dizer que eu tenho valor, sou santo, não, ele disse, eu sou uma pessoa pecadora. E um dia, um fariseu, com todo o seu conhecimento, sentou-se aos pés de Gamaliel, seu nome era Saulo de Tarso, que nós o conhecemos como Paulo, religioso até o fim. Ele era o fariseu dos fariseus e o hebreu dos hebreus. Ele era um homem conhecido, um estudioso, inteligente, esperto, instruído e pretendia servir a Deus desde a infância. Mas um dia, no caminho para Damasco, veio sobre ele a coluna de fogo e ele caiu com o rosto em terra. E ele estava no pó e clamou, Senhor, quem és tu? O que devo fazer? Todo o seu grande treinamento, toda sua teologia, toda sua escolaridade não significava mais nada para ele quando ele esteve na presença do Senhor. Eu gostaria de dizer aqui hoje, vocês podem ter condecorações de diversos tipos, vocês podem ter ido à igreja desde a infância, podem ter tomado parte de todos os atos religiosos, terem participado disso. Eu digo a vocês, na presença de Deus, vocês de fato reconhecerão quem são. Ele reconheceu que estava errado e caiu no chão sob a influência e o poder que o havia atingido. E ele sabia que o mesmo Deus, o Senhor, a quem estava perseguindo, contra quem ele estava se levantando, diante ele agora tinha que se curvar e se prostrar. Agora ele estava na presença de Deus e viu a coluna de fogo. E o que é com João? Que recebeu a revelação quando teve as visões, ele ouviu uma voz que falava com ele, voltou-se para ver a voz e viu sete castiçais de ouro e um estava de pé no meio dos sete castiçais de ouro, os seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como colunas de fogo e ele estava cingido com um cinto de ouro ao redor do seu peito. E quando esse João que andara com Cristo, que se apoiou no seu peito e que vira e ouviu todas essas coisas. E esse João, que andou com Jesus, conversou com ele, comeu com ele, dormiu com ele, quando agora ele o viu no seu estado glorificado, ele caiu como morto. O mesmo homem. Pensem nisso. Nós podemos ir à congregação, podemos louvar a Deus, mas, irmão, quando você vê que Ele está chegando, algo diferente se torna em nós. Nós podemos pensar que fizemos tudo, que pagamos o dízimo, que demos a oferta e que viemos ao culto e conhecemos todos, mas quando vocês o virem, tudo se transformará. Sim. Isso vai acontecer. Esse grande homem, João, um homem assim, de quem a Bíblia diz, Apocalipse 1, versículo 7, ele caiu como morto a seus pés. Depois de ter tido comunhão com Cristo por 3 anos e meio, de ter sido um dos escritores da epístola e de ter se assentado com ele à mesa, ter dormido com ele, ter tido comunhão com ele, de tê-lo acompanhado onde quer que fosse, e agora, vendo a vida saiu dele, ele caiu como um homem morto no chão. Bem, nós vemos isso aqui, Isaías, nesse capítulo, conforme lemos, esse grande e poderoso profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, há 66 livros na Bíblia e há 66 capítulos em Isaías. Isaías começa bem do início, como começando com Moisés, e no meio ele começa com o Novo Testamento e no final ele fala sobre o milênio. Veja, perfeito. Isaías foi um dos principais profetas. Mas ele confiou em Uzias, o rei da época. E sim, ele era um bom homem e ele era justo. O rei era um bom rei. E ele reconheceu quem era Isaías. Isaías teve visões, ele era um profeta, ele pregou a palavra, ele era um pregador, ele era um homem santo. Mas um dia, lá no templo, ele foi arrebatado e viu a glória de Deus, viu os anjos com asas sobre o rosto, com asas sobre as pernas e com o mais, eles voavam cantando, chamando Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O profeta reconheceu, eu não sou nada. Ele disse, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, um profeta. Um dos mais poderosos profetas da Bíblia diz, sou um homem de lábios impuros e habito entre um povo de lábios impuros. Ai de mim, estou perdido, pois eu vi a glória de Deus. E quando os anjos clamaram, Santo, Santo, os batentes das portas trovejaram e tremeram. Mas está chegando o tempo em que não somente os batentes do templo, mas toda a terra será abalada. E os montes serão abalados, e se dirá, esconda-nos da ira daquele que está sentado no trono. Será um período terrível. Amigo do pecador, por favor, prova-se agora, está na hora. Agora, Isaías, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, habitando entre um povo de lábios impuros. E eu quero dizer, esse povo também tem lábios impuros. E se tais homens santos, que então se reconhece como pecadores na presença de Deus, onde ficará então o pecador e o ímpio naquele dia? O que farão as pessoas que estavam participando das reuniões? O que elas farão? Que viram o poder de Deus? Que ouviram a contagem regressiva? E que viram Deus ser revelado? E sem qualquer sombra de dúvida, cada escritura se cumpre, e eles tentam ir para o céu sem nascer de novo e sem ter recebido o batismo do Espírito Santo. Se o justo dificilmente é salvo, onde ficará então o ímpio e o pecador? Onde vocês poderão estar quando virmos Deus em seu desdobramento e vermos a glória de Deus e vocês vão adiante? Agora, se o profeta e outros exclamaram, eu sou culpado? Se exclamaram e se prostraram e disseram, eu sou um homem de lábios impuros? O que será de nós? E o que será daquele que nem mesmo quer confessar os seus pecados com o jovem que não quer confessar seus pecados? E o que será com aqueles que acham que sabem mais sobre a criação de Deus do que o próprio Criador? O que será com aquele que tentou refutar e contradizer a Deus durante toda a sua vida? O que será com ele? Isso é evangelização. Esse é o momento de sacudir as pessoas. Esse é o momento no qual Deus disse, como ele disse naquela época, que o Monte Sinai seria estremecido. E ele está agora sacudindo novamente. Ele estremecerá tudo o que pode ser movido. Mas vejam o que a Escritura diz. Nós receberemos um reino imovível. Assim está escrito. Aleluia. Tudo que pode ser movido será abalado. Os céus serão abalados, a terra, o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, porque sobre essa rocha edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que pode ser abalado será abalado. Mas nós recebemos um reino que a palavra de Deus nos prometeu, que não pode ser abalado. Amém. Oh, que maravilhoso! Nós recebemos um reino que não pode ser movido, é imovível. Assim foi que Paulo, o escritor das Epístolas aos Hebreus, disse, que tempo é esse? Veja, até nós mesmos, nós vimos a glória de Deus. Naturalmente, nós a vimos como Abraão a viu, nós a vimos como Moisés a viu. A mesma coluna de fogo, o mesmo poder de Deus, o mesmo Cristo revelado e desvelado agora nos últimos dias. Como poderíamos vir e levar as coisas com leviandade? Como poderíamos nos segurar em estatutos e iluminações e ainda nos apegar às palavras de Deus? O que será de nós naquele dia? O que faremos? Depois de termos visto a glória de Deus, alguns ficam lá parados, eles riem, eles zombam disso. Outros dizem, isso é fanatismo. Outros dizem, isso é telepatia. Outros dizem, isso é o Beelzebu. E são chamados de coisas diferentes. E como diz o velho ditado, os tolos vão aonde os anjos temem pisar. O tolo diz em seu coração, Deus não existe, embora seja, veja que Deus se revela tão perfeitamente de acordo com a sua palavra. E então ele passa por cima disso, afinal, são tolos. Pois Deus está em sua palavra é sempre clara para aqueles que a recebem. O que acontecerá quando as pessoas tiverem que responder que passaram ao largo disso será terrível para os ímpios. Ó pecadores, arrependam-se. Vejam, um pecador que se arrepende, ele sabe que é um sacrifício sangrento que foi oferecido por ele. Isso nos dá o conforto, o consolo. Eu vi a glória de Deus, senti seu poder. Eu conheço o toque da sua mão. Eu sei que ele é Deus. Eu sei que de mim não sai nada. Mas eu sei que ele me defende e diz, Pai, você colocou toda a culpa dele sobre mim e agora eu posso me achegar livremente ao trono da graça porque sei que é somente por sua misericórdia e graça que posso me achegar a ele. Não por aquilo que eu fiz, por obras ou coisas, mas através da sua graça. O poeta já disse uma vez, e disse, quão amável é o som. Ele pegou um tal perdido como eu, um vilão como eu, agora eu era cego, agora posso ver. Como eu poderia, como vocês poderiam ir ao céu? Não havia possibilidade, mas um abriu o caminho. Ele é o caminho. E como chegamos lá? Através de um Espírito, o seu Espírito, nós somos batizados em um corpo, e esse corpo será ressuscitado sobre toda a terra e levado para cima nesses últimos dias. Amém. Naturalmente. Mas aqueles que se arrependeram não precisam se preocupar. Agora, quando entramos em sua presença e sabemos que estamos em sua presença, nós vemos o que ele faz, aquilo que ele fez quando esteve sobre a terra. Vejam, como vocês conhecem a árvore? Pelo fruto. Como vocês conhecem a verdadeira congregação? Pelo fruto. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz. Ele disse, para aqueles que creem, esses sinais os seguirão. Ele não disse que devemos construir denominações. Ele não disse que devemos estabelecer estatutos de fé. Não, pelo contrário, ele nos adverte, ele diz que quem tirar ou acrescentar sua parte será tirada da árvore da vida. Vejam, essas coisas não devemos fazer, mas devemos permanecer na palavra. E se um homem for enviado por Deus, ele obedecerá à palavra, pois Deus só pode ficar com a palavra. Ele permanece com a sua palavra. E quando entramos em sua presença, e se alguém entra em sua presença, ele é transformado para sempre. Vocês não reconhecem mais. Vejam, alguns que entram na presença de Deus, eles não se preocupam com isso. Eles não estavam destinados para a vida eterna, mas se alguém está destinado para a vida eterna e ele entra na sua presença, ele é transformado. Veja a prostituta lá em Samaria. Ela estava em um estado ruim em relação à sua mente, em relação ao seu corpo, mas quando ela o viu e falou com ele, disse, sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá a todas as coisas, quem é você? E ele disse, sou eu quem fala contigo? E ela não tinha mais dúvidas, não perguntas nenhuma, mas sabia, agora a responsabilidade foi colocada sobre mim. Eu cheguei na presença de Deus e eu tenho a responsabilidade de contar aos outros sobre isso. Aleluia. E isso está certo. Toda pessoa que chega à presença de Deus é responsável perante Deus para contar aos outros a partir desse minuto sobre aquilo que aconteceu. Veja Abraão, veja Moisés, veja Pedro, Paulo, No momento em que entraram na presença de Deus, eles reconheceram como pecadores e eles selaram seu testemunho com suas vidas. Veja, mulher, ela foi à cidade e disse: vinde ver quem eu encontrei. Não é esse o Messias? Ela não podia negar, estava de acordo com as Escrituras. Vejam, se nós temos uma responsabilidade, vamos dizer outros, Paulo, Pedro, todos eles, depois de terem visto, ouvido e chegado à presença dele, então vocês são responsáveis pela mensagem de ser dita a outros. Vocês não podem mais ficar quietos, sentados com isso. Sim, vocês têm que, não, vocês têm que levá-la a outras pessoas. Eu lembro de uma irmã idosa que esteve aqui, a mãe do irmão Snelling, e ela costumava cantar: eu simplesmente voltei e andei para frente, para trás, sentei e comecei a andar novamente para dizer do que o meu coração está cheio. Então eu penso numa congregação de negros em Louisville, e lá eles cantaram: eu corro do alto caminho do rei. Eu lhes digo, se vocês contaram Cristo, vocês não conseguem ficar mais parados. Vocês são uma pessoa transformada, vocês têm que dar testemunho disso. Vejam, porque se luz e luz se encontram, então se torna claro. Quando uma lâmpada é associada à eletricidade, a luz tem que surgir. Nada pode impedi-la. A luz vem. Isso tem que acontecer. E se um homem e uma mulher são predestinados à vida eterna e eles vêm como a eletricidade de Deus vem e eles são ligados, então se torna a luz. Talvez vocês não tenham 500 watts, talvez só 10 watts, mas deixe brilhar a luz que vos foi dada. Dê a sua luz e deixe brilhar. Deixe brilhar diante dos homens para que as pessoas vejam suas boas obras e louve o Pai que está nos céus. Naturalmente, se uma pessoa entra em contato com Deus, ela se reconhece como não sendo boa. Como alguém poderia entrar em sua presença e dizer: sou tão bom, eu fiz isso e aquilo, se ele não é nada? Ele não é absolutamente nada desde o princípio. Um dia eu estive em Memphis, Tennessee, e foi o irmão Davis que lá tinha uma reunião de reavivamento, e nós estávamos juntos e fomos lá a um coliseu ou uma galeria de arte. E eles tinham lá coisas diferentes de todo o mundo expostas. E então eles tinham lá uma coisa, eles descobriram o valor de um ser humano. E lá estava escrito embaixo: seu valor total é 84 centavos. Eles somaram a composição do corpo, tudo. O resultado de um ser humano, e embaixo dizia lá 84 centavos. Os homens estavam ao lado de nós e disseram uns aos outros, um para o outro: Jim, nós não valemos nada? O que são 84 centavos? E eu disse: ouça, se vocês foram redimidos pelo poder de Deus, então vocês têm muito valor. Vejam, as pessoas têm a responsabilidade de contar aos outros sobre isso. Eu comecei jovem, passei toda a minha vida fazendo isso. E se eu tivesse 10 mil vidas, sempre contaria às pessoas, porque a melhor coisa é em nossas vidas. Se vocês lerem Ezequiel 33, lá é falado de um vigia sentado lá na torre de vigia, e esse homem é responsável por toda a cidade. Amém. Bem, ele zela por sua responsabilidade espiritual. Esse vigia tinha que ser um homem treinado. Ele tinha que saber o que estava fazendo. Porque de qualquer distância, tanto quanto ele pudesse ver, ele tinha que reconhecer o inimigo. E ele que tinha que reconhecer da forma que marchava, na sua cor, como vinham em tudo, até o ponto que o olho humano pudesse ver. E esse vigia estava sempre mais alto que todos os outros. E Deus exigia que ele prestasse conta, sentinela, que horas são na noite, aleluia. É assim que é com os atalaias de Deus, eles são treinados com a palavra. Quando algo surge que não é bíblico, então eles alertam a sua congregação e tudo o que não é bíblico, o que não é de Deus. Como hoje, nas congregações se dança e todos os eventos, isso está errado. há jogos diferentes nas corações, jogos de cartas e outros jogos. Um verdadeiro vigia, que uma vez esteve na presença de Deus, ele falará contra isso e repreenderá isso. Vejam, ele tinha que estar mais alto, como toda a assembleia, para poder subir, para enxergar longe, para que pudesse dar a resposta ao rebanho. Um homem de Deus que está na presença de Deus, ele sabe que Deus mantém a sua palavra e que ele testifica, e ele fizer tudo o que deve fazer, Deus fará o resto. Não importa o que as organizações façam, ele sabe e derrotará o inimigo. Amém. Ele sabe o que dizer à congregação, um verdadeiro vigia. Quando confessamos, estamos em sua presença e confessamos nossos pecados e eles são apagados, até mesmo de sua memória, somente Deus é capaz de fazer isso. Se vocês falarem algo contra mim, eu vos perdoo, mas eu me lembro disso. Se eu fizer algo contra vocês, vocês me perdoem, mas vocês se lembrarão. Mas Deus pode perdoar e esquecer. Pensem sobre isso. Ele não pensa mais nisso. Amém. Isso me faz me sentir bem. Deus não pensa mais nisso. Acabou. Ele nunca mais pensa nisso. Somente Deus tem essa qualidade. Ele apagou até não está mais aí. Vocês não podem fazer isso, eu não posso fazer isso. Porque nós pensamos nas coisas, mas Ele é o Deus infinito. Ele pode esquecer completamente que isso foi feito. Amém. Uma jovem que veio de uma comunidade rural, e seu pai era um homem antiquado que gostava de gritar e louvar a Deus. E ela se mudou para a cidade e se ajuntou às mulheres da cidade, às mulheres da comunidade. E esse homem, que não sabia fazer outra coisa a não ser tomar o café da manhã, ler a Bíblia, orar, chorar, louvar e glorificar. E era um tanto ágil nisso. E às vezes, mesmo quando conseguia dormir, ele lia e depois se levantava e ele clamava, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Às vezes ele batia os pés com força no chão e então chegou o dia em que ela fez uma festa de chá com as mulheres lá da comunidade. E ela não sabia o que ia fazer com seu pai agora. Afinal, era o pai dela. E ela havia decidido colocá-lo no primeiro andar. Então, ela disse, pai, o senhor não quer ficar aqui onde estão todas as mulheres? Não, eu não quero estar lá, diz o avô. Então, ela disse, ouça, nós temos uma pequena reunião de oração aqui, por que você não sobe? Ele disse, naturalmente, eu posso fazer isso. Então, ela disse, aqui está um livro, leia-o, é sobre geografia. Ele tirou a Bíblia dele e disse, hoje você não precisa da Bíblia, leia esse livro. Ela pensou, pelo menos ele vai ficar quieto, porque quando ele lê na Bíblia, ele sempre faz barulho e clama lá de cima. E ela não queria isso na presença de todas essas mulheres. E ela disse, pai, esse livro lhe diz toda a verdade sobre o mundo inteiro. Você só precisa lê-lo e ficar quieto nisso. E ele disse, sim, pode contar comigo, não se preocupe, eu vou lá em cima. E eles conversaram lá na festa de chá e falaram sobre esse, sobre aquele, sobre todos os assuntos, sobre cada um tinha algo a dizer, assim. E de repente, um homem começou a regozijar-se, o teto começou a balançar, desabar, e ele bateu os pés gritando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E as mulheres olhavam umas para as outras e falavam, o que está acontecendo aqui? E ele desceu as escadas o mais rápido que pôde e ela disse, pai, eu te dei um livro de geografia, o que há de errado com você? Sim, disse ele, eu li aqui no livro que você me deu que há lugares no mar onde não se pode chegar ao chão. Ele diz, glória a Deus, eu sei o que significa para mim, pois foi lá que o Senhor lançou os meus pecados. no mar, onde é o mais profundo, onde não há fundo, onde simplesmente desaparece para sempre. E ele começou a louvar e glorificar. E vejam, assim que é. Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Eles nunca estiveram mais diante dele. Oh, que maravilhoso! E estamos então na presença de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, tão santo como Ele é. Porque Ele não vê a mim quando eu chego lá. Não, Ele vê o Seu próprio Filho. Ele não pode me ver, pois eu estou no Seu Filho. E Ele só vê o Seu Filho. Não é isso maravilhoso? Então vocês não precisam mais pensar sobre o pecado. Tudo está debaixo do sangue. Vocês não precisam mais se preocupar. Isso foi tirado da memória de Deus. Ele não pensa mais nisso. Isaías, o profeta poderoso, confessou seu pecado e disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, um profeta. Um homem de lábios impuros, e a minha congregação é impura, e as pessoas a quem tenho pregado são impuras, eu sou impuro, e ai de mim. Mas agora ele viu os anjos, e eles clamavam: santo, santo. E ele viu que a bainha do seu manto enchia a sala, e os anjos, que não sabem o que é pecado, e lá na presença de Deus, eles cobriram o rosto com duas de suas asas, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Oh, então certamente vocês não se sentiriam santos. Bem, o que ele fez? Ele disse: ai de mim, eu perecerei. E quando ele confessou seu pecado, o anjo foi até lá, pegou a pinça e pegou a brasa, e essa brasa representava o batismo com espírito e fogo. E quando ele tocou os seus lábios com ela, ele disse: agora você está puro. E foi como se uma cortina do tempo tivesse sido aberta, e eu lhe vi a voz: quem irá por nós? Quem será o nosso mensageiro? Vejam, e a resposta foi dada então: eis-me aqui, envia-me. Ele estava na presença de Deus, havia confessado seus pecados, estava e foi purificado dos seus pecados, estava pronto para o ministério. Amém. Como disse o poeta, milhões de pessoas morrem em pecado e vergonha. Eles ouvem seu último chamado: apressa-te, irmão, apressa-te para ajudá-los. E diga: mestre, aqui estou eu. Quando pense na África, na Índia, no mundo inteiro, milhões de pagãos clamam por misericórdia. Quem irá? Não um folheto, mas Jesus Cristo deve ser levado a eles. Alguém que está em sua presença, como Moisés, que poderia lhes dar a libertação. Não entraram numa igreja, mas a libertação da alma. Alguém, um homem divino. Bem, Isaías confessou seu pecado e foi purificado. Depois de Jacó ter lutado com Deus a noite inteira e confessou os seus pecados, vocês se lembram? Foi chamado de Peniel. E a palavra no idioma hebraico significa a face do Deus Todo-Poderoso. Jacó, ele era um enganador. Vocês sabem o que esse nome significa? É enganador. E em toda a sua vida ele fugiu de Deus, mas então ele chegou na presença de Deus, e na presença dele ele agarrou-se no Senhor e nunca mais o deixou ir. Ele segurou firme na presença de Deus e ficou com ele até que o sol nasceu, e o Senhor disse: deixa-me ir. E ele ficou ali e disse: não, eu não te deixarei até que tenhas me abençoado. Ele foi embora, justificado. Que grande coisa foi essa? Bem, ele perseverou. Ele viu sinais de Deus. Ele teve sonhos. mas agora estava na presença de Deus, diante da sua face. Pense nisso, amigos, enquanto nós nos apressamos. Na presença de Deus, uma pessoa é transformada. Jacó foi transformado. Agora ele podia andar com Deus. Agora ele era diferente. A batalha havia terminado. E ele construiu um altar. Vejam, eu digo a vocês, se vocês chegam à presença de Deus, então vocês querem construir um altar, vocês precisam de um lugar onde vocês podem orar. Ele foi purificado e Jacó foi transformado. Ele era um enganador, agora ele era Jacó, se tornou Israel, um príncipe de Deus. Isso que aconteceu com ele. Ele era um enganador, ele enganava as pessoas, um homem justo, um homem profano, um enganador e um sedutor. E ele obteve direito à primogenitura por meio de fraude e fez de uma maneira ruim. Ele enganava todos que passavam por seu caminho. Ele enganou o seu sogro, enganou seu pai, sua mãe, enganou todos eles. Onde quer que ele fosse, ele trapaceava, mas estava sempre fugindo de Deus. Mas quando ele chegou à presença de Deus, ele se reconheceu como um pecador. E o que ele fez então? O que ele fez? Ele viu a sua oportunidade. Ele havia encontrado aquele, ele não sabia se seria ainda o dia, mas ele ficou lá até que o seu pecado fosse removido. Deus o levou à sua presença. Deus tem uma maneira de levar as pessoas à sua presença. Alguns se afastam dele, outros vão até ele. Alguns dizem que não há nada de errado e vão embora. Não há nada nisso, vão embora. Não, mas aquele que confessar seus pecados, esses lhe serão perdoados. Quem os encobrir não será perdoado. Jacó, no dia seguinte, foi ao encontro de Esaú. Ele não precisava mais de ajuda? Não, ele não precisava mais de um exército? Não, ele construiu o altar e confiou em Deus. Agora, ele não tinha mais medo de Esaú. No Salmo 16:8, Davi diz: tenho o Senhor diante dos meus olhos em todos os momentos. Salmo 16:8. O Senhor está sempre diante dos meus olhos. Vejam, ele não tinha mais confusão. Ele queria estar certo de que a presença de Deus estava com ele. Davi diz: tenho o Senhor sempre diante dos meus olhos. Bem, eu, Davi, tenho o Senhor todo o tempo diante dos meus olhos, sempre. Ele estava certo disso, sempre certo da presença de Deus. Não é essa uma lição para todos nós, que coloquemos o Senhor diante de nós para que possamos estar certos da sua presença? Coloque-o em primeiro lugar, antes de vocês, e então vocês não pecarão quando vocês reconhecerem que vocês estão continuamente na presença de Deus. Se vocês sabem que Deus está ao vosso redor, então vocês tomarão cuidado no que dizem. Um homem que pensa que Deus não está aí, então ele cobiçará as mulheres, ele roubará, ele trapaceará, mentirá, fará qualquer coisa se achar que Deus não o está vendo. Mas leve-o à presença de Deus e tudo isso cessará. Davi disse: coloquei o Senhor sempre diante de mim. Isso é uma coisa boa. Não é de se admirar que Deus disse: ele é um homem, segundo o meu coração. As pessoas farão qualquer coisa se acharem que Deus não está vendo, mas reconhecerem que Deus está próximo, então elas reconhecem como pecadores. Até mesmo os pecadores têm que se desculpar na presença dos santificados. Eles não contarão piadas mais sujas. Não, eles deixarão de fazer isso, pois eles sabem que estão na presença de Deus, porque Deus habita no meio do seu povo, no seu povo. Vejam, eis que Davi disse então: alegre-se o meu coração, regozije-se o meu coração e descanse a minha carne na esperança. Por quê? O meu coração se alegrará, porque tenho Deus sempre diante de mim e a minha carne estará em esperança. Se eu morrer, ressuscitarei, pois ele não abandonará minha alma no reino dos mortos, nem admitirá que o seu piedoso veja a destruição. Veja, ele estava continuamente na presença de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Vejam, congregação, eu vos amo, eu quero que vocês me ouçam. Eu ainda tenho que dizer uma coisa, que o Senhor sempre está diante dos vossos olhos. Não façam nada que vocês não fariam na sua presença, pois Ele está cuidando de vocês. O Senhor cerca aqueles que o temem. Ele está perto de vocês. Ele sabe tudo o que vocês fazem e vocês têm que compreender isso. Se vocês contam uma mentira, pare, pois o Senhor ouve. Se vocês tentarem enganar, pare, porque o Senhor vê. Se vocês tentarem usar o seu nome em vão, não façam isso. Se vocês tentarem fumar, não façam isso, porque Ele está cuidando de vocês. Eis que cantamos uma canção ao longo do caminho, é um olho que cuida de vocês. Bem, façam como Davi fez, deixem o Senhor esteja sempre diante dos seus olhos. Então vocês poderão se alegrar e a sua carne descansará na esperança. Sim, ele sabia que seria ressuscitado porque Deus prometeu isso. Agora, quando entramos em sua presença, somos transformados, não somos mais os mesmos. Em todas as eras, todas as pessoas de todas as classes, veja Abraão. Vocês pensam que só os pregadores têm uma vida transformada? Não, todos os crentes. Igualmente, Abraão era um fazendeiro, mas quando ele ouviu a voz de Deus e teve a visão, ele se tornou um homem diferente a partir daquele momento. Ele se separou dos seus parentes, dos seus conhecidos e saiu como o Senhor lhe havia ordenado, habitando em tendas, pois confessou que estava buscando a cidade cujo construtor é Deus. Ele sabia que Deus estava lá e que estava servindo ao Deus que estava construindo essa cidade. E essa era a cidade que ele estava procurando. Ele era um homem mudado, embora não passasse de um fazendeiro. E ele viu a visão, esteve na presença de Deus e foi transformado. Moisés era um pastor, mas então foi um homem transformado quando chegou à presença de Deus. Antes, ele era um covarde, fugindo do faraó, mas depois, com um cajado na mão, liderou todo o povo de Israel. Por quê? Ele era um homem transformado na presença de Deus. Pedro, um pescador, ele não sabia mais nada sobre Deus, além do que lhe havia sido dito. Ele só sabia como pescar. Mas então, quando chegou à presença de Deus, ele viu então aquele que lhe disse, lança suas redes para a direita. E ele disse, de acordo com a tua palavra, nós o faremos. E você disse, nós o faremos, nós o fazemos de acordo com a tua palavra. E eles deixaram as redes de novo e começaram a puxar. E ele disse, Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Ele não era mais o mesmo. Não. Eis que lhe foram dadas as chaves do reino dos céus. Paulo, um fariseu, rígido, treinado na religião da época e ensinado, um dos principais dos ensinados. Mas quando ele viu a coluna de fogo diante do Deus que ele estava perseguindo, na ignorância, ele era fariseu. Ele não cria que Deus pudesse revelar como ser humano. Mas quando ele viu a coluna de fogo e ouviu, eu sou Jesus, ele sabia do que se tratava. E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vejam, e mais tarde ele pôde dizer, como vocês foram batizados, ele estava na presença de Deus, foi transformado a partir daquele dia em diante na presença de Deus. O Senhor transforma. Fine, um advogado, estava lá na Filadélfia, mas quando ele entrou na presença de Deus, ele desistiu de tudo e se tornou o pregador mais poderoso dessa nação. Bem, alguém poderia dizer, eu sou um pregador, e então eles foram até fim e disseram, você é um pregador poderoso, mas você precisa do batismo do Espírito Santo. Era uma hora de oração, que com a expressão especial de mulheres, e elas disseram normalmente, você precisa do batismo no Espírito Santo. E disseram, ore sobre isso uma vez, Então chegou um momento em que ele também levou isso em oração diante de Deus. E ele disse: Ah, Senhor, meu Deus, o que devo fazer? Então, ele entrou na presença de Deus e percebeu que havia um propósito nisso. E as lágrimas correram abaixo. E ele disse: Talvez essas mulheres estejam certas que me disseram para orar pelo batismo do Espírito. E eu pensei: Agora que me fui visto aqui orando, não teria vergonha de falar com meu chefe, porque eu deveria ter vergonha de falar com Deus? Então, ele foi ao seu escritório e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sou tão covarde, tive vergonha de orar e ser visto. Mas quando ele entrou, então, na presença de Deus, ele foi transformado. Ele pregou os mesmos sermões, mas as almas vieram a Jesus. Ele estava na presença de Deus. Mude, um velho sapateiro. Ele mal conhecia o alfabeto. A sua gramática era muito ruim. Mas alguém chegou a lhe dizer até, e ele respondeu: Mas eu ganho almas com isso. Então, veio o jornal, o procurou e escreveu: Como esse homem consegue atrair tantas multidões? Ele é careca, sua barba está pendurada e ele tem uma barriga pendurada na frente, sua aparência é horrível. E o jornal o pegou no meio disso e eles escreveram: Não vemos como alguém assim pode ir para lá. O que vocês veem no Dwight Moody? Ele tem uma aparência ruim, sua voz é estridente e sua barba está pendurada. E ele é tão careca como uma abóbora. E para começar, como alguém vai lá vê-lo? E o empresário de Moody veio lá e leu para ele, porque o Moody não podia ler, ele não sabia ler. E ele disse: Ó, Moody encolheu os ombros e disse: Está claro, eles não vindo para me ver, eles vêm para ver a Cristo. Sim, ele estava na presença de Deus. Vejam, e ele não fazia mais fabricava sapato, agora ele calçava pessoas para irem pregar o evangelho da paz. Porque ele estava na presença de Deus. Veja, com a mulher, quando ela entrou na presença de Deus, no momento isso aconteceu, ela percebeu que estava na presença de Deus. Todos os pecados foram perdoados e ela ficou branca como um lírio. Quanto mais, eu poderia listar ainda, mas o tempo não permite. Talvez eu deva dizer algo sobre mim. Quem poderia ter sido mais baixo do que eu? Onde eu estive? Eu venho de uma família de pessoas que bebiam. E agora ele lista todas as coisas ruins, mas todos nós as conhecemos de nós mesmos. E mesmo se eu fosse à cidade e quisesse falar com alguém, ninguém queria falar comigo. E eu pensei: por que tudo isso? Mas um dia cheguei à presença de Deus. Ele me transformou, fez de mim um filho diferente. Sua graça me levou à sua presença. Eu não quis deixá-la nunca mais. Agora já tenho mais de 30 anos nisto. Eu não quero deixá-la. Eu tenho certeza que sempre estarei na sua presença. Nem mesmo a morte me separará dele. Estarei com ele para sempre. Quando vi sua presença pela primeira vez, eu chorei e gritei como Isaías. E então ele me tocou com a sua graça. Eu fui transformado. O vilão foi transformado. E eu tenho sido seu filho desde então. Eu tenho desejo de dedicar toda a minha vida a seu ministério. Gostaria de ter 10 mil vidas e as daria todas a ele. Essa vida está quase se esgotando. Já são mais 53 anos. E uns bons 32 anos já foram dedicados ao evangelho. Eu gostaria de ter mais 1,000. Porque quando vocês chegam à sua presença, então vocês percebem que alguém que ninguém queria amar, agora é amado pelo Deus Todo-Poderoso. Ninguém se importava comigo, agora Deus se importa comigo. Coloquei os meus braços em volta da sua cruz e nós nos tornamos um. Eu o amei desde então e ele me satisfaz. Ele é tudo o que eu preciso. Eu sou feliz de estar de hoje à noite ser um dos seus filhos, e se o tentador vier e colocar tudo, não, na sua graça eu viverei, eu vivo para o meu Deus, o meu coração se alegra. Eu gostaria de recomendá-lo a cada um, a vocês que estão cheios de preocupações, de necessidades que ainda não pertencem a ele, confessem seus pecados a ele, digam o que vocês fizeram de errado e venham até ele. E vocês verão que o Espírito Santo trabalhará em vocês e vocês clamarão: Senhor, eis-me aqui, toma-me. Então vocês vão dizer: envia-me, estou pronto. Então vocês podem cantar: eu o louvarei, louvarei o Cordeiro que foi morto para os pecadores. E ditarão as ações de graça, porque o seu sangue nos lavou de todas as manchas. Vivam em sua presença. Cheguei ao pódio hoje aqui sentindo-se muito mal. Eu esteve aqui em Kentucky com amigos pessoais. E se tivesse ficado mais tempo lá, eles teriam me matado. Mas pela sua bondade, é claro. Lá vi as melhores cozinheiras que eu já vi na minha vida. Eu já estava sobrecarregado. Uma disse: irmão, você não quer comer mais isso? Quero comer isso mais aqui? Você não quer comer mais aqui? Nós preparamos isso? Eu estava tão cheio de comida que não conseguia mais me mexer. Eu teria que ser carregado logo. E por isso não me senti mais bem. Mas quando entro na sua presença, tudo é diferente, tudo está feito, tudo acabou. Ó, viver em sua presença, eu louvarei, eu glorificarei. Louvado seja o Cordeiro que foi morto pelos pecadores. Deem-lhe glória todos, pois o seu sangue lavou toda a mancha. Vamos inclinar nossas cabeças agora. Ele fez tanto por mim. Ele perdoou todas as minhas transgressões. O teu sangue lavou todos os meus pecados. Eu quero louvá-lo. Eu quero louvá-lo. Glorificar o Cordeiro que foi imolado pelos pecadores. Dai-lhe a glória, todos vocês, seres humanos, pois o seu sangue lavou toda a mancha. Eu o louvarei. Se vocês estão aqui hoje à noite, e eu sei que a sua presença está aqui, eu estava lá e havia uma menina da congregação de Deus aqui, e o Espírito Santo agiu através de mim, e os pais vieram da Assembleia de Deus, e o superintendente de lá, ele sabia e ele sabe que a menina tem leucemia, e o médico disse que ela não pode mais viver. Ela estava já inchada e tudo já estava azul por causa de todas as vacinas e assim por diante. E os pais tinham acabado de ler um livro e se sentiram guiados para vir. E o Espírito Santo trouxe à tona o passado da criança, o que tinha acontecido. E eu disse que a menina gostava de tocar piano e que a mãe confirmou tudo o que foi dito. Eles estão aqui agora, eles estão ouvindo. Os pais estão sentados no carro. E de repente eu vi uma sombra sobre a criança e disse: Satanás, você está derrotado. E eu disse: com Deus não há acepção de pessoas. Como servo de Deus, ordenei a Satanás que deixasse a criança, e uma luz desceu e tudo acabou. Ó Deus, é digno de todo louvor, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o vosso coração. Ele sabe o que vocês pensam? Ele sabe. Se ainda há pecado aí, e vocês não vêm, não podem vir à presença de Deus com isso, então tragam isso a Ele e levante a mão e dizem: irmão Bruno, ore por mim, eu quero estar em sua presença naquele dia sem culpa. Deus vê em sua presença. Eu vos digo o que vocês devem fazer. Ouçam, façam como Davi. Coloquem-no diante dos seus olhos. Coloquem o Senhor entre vocês e o pecado. E seja qual, o que for o pecado, mentir, roubar, ou pensar mal, irritar-se, ou o que quer que seja, luxúria, outra coisa, o que quer que seja, coloquem o Senhor diante de vocês. E então o vosso coração se alegrará e a vossa carne terá esperança. Porque vocês têm a promessa de que ele, quando Ele vier, Ele vos arrebatará e vocês sairão. Vamos orar agora. Pai Celestial, um sermão assim, em pedaços, trazido por um servo cansado, mas eu penso no assunto permanecer na presença de Deus. E nós vemos essa noite que efeito isso teve sobre os homens santos que vieram à Tua presença. Sobre aqueles que foram santificados, grandes profetas poderosos, ordenados por Deus para pregar a palavra, e ainda assim em sua presença caíram como mortos. O que faremos naquele dia, Senhor? Nós pensamos sobre isso, há 40, 50 mãos levantadas. Eles reconheceram que Tu falaste com eles. Agora, eles têm a oportunidade, o que farão quando se tivesse que encontrá-lo? Também minhas mãos estão levantadas, o que eu farei? Bem, Pai, eu tenho muitas coisas que eu faço de errado. Eu já confessei meus pecados nessa manhã. Senhor, eu os confessei a Ti lá na montanha, quando estava soprando e nevando. Lá eu os confessei a Ti e pedi que me perdoasse toda a minha tolice. E os irmãos que me confessam como teu profeta, e também eles, tive que dizer a eles que eu fiz uma tolice, mas Tu és tão bom para minha alma. Eu não escondi meus pecados. Quero ser honesto diante de Ti e diante do povo. Eu os confessei, Senhor, sou errado, mas eu peço por perdão. Eu não Te servi como deveria ter servido. Ó Senhor, eu confesso meu pecado diante de Ti e quero ser purificado pelo sangue de Jesus. Outras mãos se levantaram. Talvez algumas aqui que nunca pediram por perdão. Se confessarmos nossos pecados, Deus os apagará e os lançará no mar do esquecimento e não se lembrará mais deles. Pai, eu confessei os meus, que não me comportei adequadamente diante das pessoas, não me comportei como servo de Deus. E achei que o homem ficaria zangado comigo, e eu não queria magoá-lo, mas eu magoei a Ti. Senhor, eu Te peço que me perdoe. E agora eu peço, quando peço por perdão, e Tu colocas no mar do esquecimento e não lembra mais dele, eu sou grato, Senhor. Eu peço que todos os que têm pecado, e o pecado que os cerca e está diante deles, que eles coloquem de lado e coloquem o Senhor diante deles, pois agora nós clamamos: ai de mim, eu perecerei porque vi a glória de Deus. Se algum ser humano, menino, homem, ou quem quer que seja, menina, ou o que quer que seja, todos nós somos impuros. Nós pedimos que o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício pelo qual somos purificados de todo pecado, Senhor, que possamos ir daqui com os nossos corações regozijando e nosso coração descansando em esperança, pois sabemos que quando Jesus vier, estaremos com Ele e o encontraremos no arrebatamento. E quando vier a contagem regressiva, e nós já vemos, as sete eras da igreja estão seguindo o seu curso. Senhor, nós oramos, antes que o Senhor feche a porta, se alguém estiver aqui nessa noite, que ainda não veio, que venha rapidamente, entre rapidamente, pois sentimos que o tempo da graça está prestes a se encerrar. Os que aceitarem a graça poderão entrar. Os que não quiserem entrar terão que sofrer o juízo. Deus fechará a porta. Que a porta não seja fechada hoje. Que todos venham como pecadores e confessem e que possam receber perdão e graça no nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, eu oro pelos enfermos, pelos que estão sofrendo, pelos que estão em aflição, que a Tua graça possa conceder todas as coisas, que eles possam agora entrar em Cristo, em Sua presença, e colocar Cristo e a promessa diante deles. Ele foi ferido por minhas transgressões, pelo meu pecado, mas através das Suas feridas fui curado. O Senhor está diante de mim. Seja doença ou qualquer outra coisa, eu não serei mais movido. Eu vou com ousadia e confesso que estou curado. Através das Suas feridas estou curado. Conceda isso, Senhor, a cada um. E sabemos que se confessarmos com os nossos lábios e crermos com o nosso coração, então alcançaremos o nosso anseio. E está escrito, se disserdes e credes no que dizeis, então deve acontecer. Cremos que o Senhor nos purifica de todo pecado e cura toda a enfermidade e nos conceda graça, Senhor, para servi-lo. Esteja com todas as pessoas, muitas ainda viajarão longe essa noite na escuridão por muitos quilômetros, que nada lhes aconteça. Eles vêm lá do campo para ouvir a contagem regressiva, para ouvir como o tempo da graça está chegando ao fim. Peço, Senhor, que esteja com eles. Que Deus esteja dentro deles todo o tempo, antes que algo venha, antes da viagem, antes que eles se movam, antes que eles se levantem, antes que irem para a cama, que o Senhor esteja sempre diante deles, seja o que for, pois Ele está aqui à minha direita e não serei abalado. Que os seus corações regozijem por terem aquilo pelo que oraram. Deus prometeu e sua carne descansará em esperança. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.